Estamos começando o primeiro episódio oficial do Vapo, né? Semana passada vocês deram feedback e Vapo é o nome escolhido para esse programa. Hoje do meu lado aqui eu não tenho o Caio Gasparetto, saudades Caião, sei que você tá ouvindo. Mas eu tenho o Jota, o João Pedro Tacana aqui, novo integrante do Camisa 23 para a temporada e para o resto de nossas vidas aí. Boa tarde, Jota, você tá bem?
Estou ótimo, Renato. Tudo certo com vocês, tudo certo com vocês ouvintes. É, que honra estar aqui hoje. Vamos embora, Renato.
Então, tranquilidade. É, como vocês sabem, a gente tá gravando na terça-feira, o episódio sai na quarta. Então, muitas vezes a gente vai falar hoje, amanhã, tal, mas a gente vai trocando ideia e vai se entendendo. Primeiro assunto, Leicão essa semana. Enfrentou Bucks, enfrentou Clippers. Os dois principais concorrentes, né, do Lakers, os dois times a serem batidos pelo Lakers, tanto no Oeste quanto no Leste, se eles quiserem o título de verdade. Lakers ganhou os dois jogos. Contra o Bucks fora de casa e contra o Clippers em casa, né? Que não existe casa quando é Clippers e Lakers. E nesse momento que estamos gravando esse podcast, o recorde do Lakers é 49-13 e do Bucks é 53-12. Mas o destaque dos jogos foi LeBron James contra o Bucks, 37 pontos, 8 rebotes, 8 assistências. E contra o Clippers, 28 pontos, 9 assistências e 8 rebotes. Já tinha o Lakers se provou aí o principal concorrente ao título aí ou não? Você acha que ainda a briga é boa ainda?
A briga é ótima, né? Três times sensacionais. A gente pode falar aqui por um ano, por 30 minutos, quanto tempo vocês quiserem. LeBron James, podemos dizer que teve o fim de semana mais importante da carreira dele no Los Angeles Lakers, né? Dois times sensacionais, dois times que eles já haviam perdido, certo? Anteriormente na temporada, então deu aquela moral pro time, deu moral pro LeBron James, deu moral pro Anthony Davis, Kyle Kuzma, todo o elenco, certo?
Certo, e pior, além do que você falou que não ganhou na temporada, né, foram duas derrotas pro Clippers no primeiro jogo da temporada e no Natal, e uma derrota pro Bucks, que se não me engano foi em Los Angeles, eu não lembro se
foi
aquele
foi
jogo.
Milwaukee, foi Milwaukee.
Foi Milwaukee também?
Foi Milwaukee.
Então beleza. Então é isso. Então, mais ou menos o Leicão é isso, a gente queria falar dessas duas vitórias importantes. E eu tenho uma dúvida aqui pra você. Até agora na temporada, eu acho que os dois principais candidatos MVP é LeBron e Antetokounmpo. Não tem pra onde fugir. Esse final de semana aí provou alguma coisa? Tem uma parcela dos torcedores aí que falam que LeBron James não deve ser MVP. Antetokounmpo tá jogando muito mais, não sei o quê. Os números dos dois não são tão diferentes. São números próximos. E o que você acha? Seu favorito hoje?
Muito difícil essa conversa. Antes, nesse fim de semana, eu acho que era unânime o Giannis como MVP dessa temporada. Mas nosso querido LeBron deixou essa conversa ainda mais polêmica, o que é sensacional para a liga, certo? O que mais me impressiona nesse jogador de 35 anos, na 17ª temporada dele, é o fator defensivo. Todo mundo sabe aqui que ele que vai comandar a parte do ataque do Los Angeles Lakers, certo? Mas o fator defensivo foi, assim, surpreendente. Nos últimos 5 minutos de cada jogo, LeBron James marcou os principais jogadores de cada time. Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard. Algo que a gente não esperava. Eu acho que o LeBron James tem que se dedicar muito ao ataque, por isso deixa a defesa para outros jogadores, certo? Gostaria de colocar aqui um dado onde o LeBron James anulou totalmente o Antetokounmpo no jogo entre os dois, certo? Deixando só o Antetokounmpo em 2 de 7 contra ele. E eu acho isso sensacional.
A minha opinião é, fecha o olho e escolhe. A NBA tem essa mania, né, do último MVP, eles fecharem um pouquinho o olho e falar, nossa, ele tá jogando bem, né, esquecemos. Então, não sei, eu tô meio tendendo pro LeBron depois desse finalzinho de semana aí, mas é isso, fecha o olho, escolhe um, pra mim tá ótimo. E falando, né, hoje eu tô do seu lado aqui, torcedor do Golden State, o famoso modinha, não falei nada pra ninguém. E Stephen Curry está de volta, seu menino, né? Voltou no jogo contra o Toronto Raptors na quinta-feira e ficou fora 58 jogos, por causa que quebrou a mão esquerda e tal. E é engraçado que ele voltou exatamente na final da NBA do ano passado, né? O jogo contra o Raptors e tal. E você sabia que ele era o único jogador do Golden State que estava em quadra que jogou a final, velho? Quando eu vi esse dado, eu falei, mentira.
Estranho, né?
É estranho.
Louco.
Fez 23 pontos em 27 minutos, 6 de 16 de quadra e 3 de 12 do perímetro. Você queria ver mais Curry no finalzinho da temporada ou descansa para o ano que vem?
Ah, é sempre bom ver Stephen Curry na quadra, né, Renato? Mas eu acho que pro time, infelizmente, vou ter que dizer, para ele descansar, se renovar, certo? Ele nunca, vamos dizer assim, nas últimas 5 temporadas, ele só jogou finais, certo? Então jogou de outubro a junho. Então eu acho que é mais do que merecido esse descanso, certo? Para voltar totalmente renovado, fresco, como diria fresh, né? Fresco para a próxima temporada com Clay, Draymond, Andrew Wiggins e o próximo pick, eu diria.
Pick 1?
Ah, é o que a gente quer, né?
O Warriors, que quando o Curry voltou, tinha o pior recorde da NBA, né? Você não esperava, 2-3 anos atrás, você nunca falaria isso. Porque o Golden State tava tão pífio assim.
Tempos diferentes.
Coronavírus.
Coronga?
Coronga? Tá assombrando não só a NBA, a Bolsa de Valores também, né? Deu uma caidinha.
COVID-19?
Tá assombrando o mundo inteiro.
E as ações, Renato, como tá?
Não, né? Não vamos falar sobre isso aqui, né? Puta, perdi uma graninha aí, mas tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Coroninha, o que, que aconteceu? Semana passada, a NBA tá soltando alguns recados, né? Tanto pros times quanto pros jogadores, de o que é a melhor decisão pra fazer. A primeira coisa que eles falaram foi evitar autógrafo, evitar conversar com a torcida muito de perto, tocar, tal, não sei o quê. E teria uma leve chance dos times jogarem sem torcida em algum momento da temporada, caso esse problema se agrave e tudo mais. E exatamente no momento que o LeBron recebeu essa notícia, a gente até postou no Twitter, ele fica meio incrédulo, ele fica meio... Quê? O que você tá falando? Não, isso é impossível. Tipo, eu não jogaria um jogo sem torcida. Não tem como. Eu faço isso pela torcida. Você concorda com o LeBron ou não?
Com certeza, né? Eu acho que como posso dizer, o espetáculo da NBA tá na torcida, né? Os torcedores querem ver os seus jogadores favoritos, seja LeBron, Giannis, Stephen Curry, certo? Então, o LeBron tá totalmente certo. Eu acho que a gente não pode pensar numa alternativa como essa, mas eu sei que é complicado.
Que mais? Depois que o LeBron falou isso também, a NBA soltou uma nota domingo, não lembro, não tenho certeza, mas falando sobre distância mínima entre jornalistas e jogadores, de 2,5 metros a 5 metros, e a zona de vestiário ser restrita, só para jogadores e membros do time. Mas são precauções que têm que ser tomadas. O coronavírus, na minha opinião, não é tudo isso que todo mundo fala, né? A taxa de mortalidade não é tão alta e tal. E, cara, é triste, né? Estragar um pouquinho do espetáculo que é a NBA, a gente poder... A gente não, porque a gente tá no Brasil longe. Mas o pessoal poder assistir os jogos e acompanhar de perto e, né, ver o seu ídolo sentir aquele jogo. Infelizmente, né? Tá rolando isso. Não é uma coisa muito gostosinha, não.
Pois é, né? Então, nos Estados Unidos, a questão do coronavírus está muito mais intensa que aqui no Brasil. E a gente vai ter que sofrer essas consequências, nós, torcedores, seja aqui, seja lá.
Último assunto.
Mas já?
Não, último não. A gente tem sempre as considerações finais.
Rapidão,
no final
assim?
Do podcast. Aqui é vapo, velho. Não é rápido, é vapo.
Ok, então.
Quando você vê aqui já, ó, cortou, morreu. Como diria, é Gerson.
Fechou.
É o Gerson. Então, último assunto que a gente separou foi Kenny Atkinson, ex-técnico do Brooklyn Nets, foi demitido. O recorde dele na temporada era 28-34, 28 vitórias, 34 derrotas. O Nets estava na zona de playoffs, e mais do que estar na zona de playoffs, eu acho que eles eram o primeiro time dos não favoritos na classificação. Quando eu digo não favoritos, Sixers, Boston, Miami,
Milwaukee,
os principais times. Do resto, do Orlando Magic, ali, dos piorzinhos, Brooklyn Nets era o primeiro. E Kenny Atkinson ficou 4 anos, né, no Nets, esse seria o quinto ano dele.
Não, quarto ano.
Quarto ano dele?
Quarto ano dele.
E ele levou o Nets para os playoffs na temporada passada, foi uma baita de uma temporada, né? 42 vitórias e 40 derrotas. O Nets foi o sexto na Conferência Leste e surpreendeu todo mundo. Foi o primeiro emprego dele como técnico de verdade, antes ele tinha sido assistente de 2008 a 2016 no Knicks e Hawks. Então, cara, você achou justo? Você demitiria ele? Pensando em tudo que a gente já falou, pensando que o Kyrie jogou só 20 jogos na temporada, dos 63, que Kevin Durant não estreou, é justo? Você acha a demissão ou...
Ah, Renato, no sábado de manhã foi uma surpresa pra mim ler o tweet dizendo que o Kenny Atkinson foi demitido pelo Brooklyn Nets, né? Eu acho que ele tava tendo o momento dele de se desenvolver como técnico, né? Porque eu considero o Kenny Atkinson como um técnico de desenvolvimento de jogadores. É, a gente pode levantar várias questões aqui, com um ambiente bem chato entre ele e o DeAndre Jordan, certo? Mas eu acho que ele, ano que vem, certo? Com o Kevin Durant e com o Kyrie Irving, ele teria o primeiro ano com um time ideal, certo? Com um time bom, um time favorito pro título, um dos favoritos pro título.
E eu acho sacanagem também você demitir o técnico depois do ano que fez o Nets na Exatamente. Temporada passada. Você perdeu o seu principal armador. Você perdeu o D'Angelo Russell, que fez uma baita de uma temporada. Vem o Kyrie Irving, que é um... Mano, é muito difícil ser técnico dele. Ele é extremamente difícil de lidar. Todos os times que ele passou, a gente viu isso. E você perdeu um armador, que era a sua referência. Entrar com um novo armador, que não joga, que é difícil de ser técnico e tal. D'Andre Jordan tem toda a mídia, precisa vir do banco, porque o Jarrett Allen, pra mim, é muito melhor que ele. Cara, é um começo conturbado. Você não tem um dos melhores jogadores da NBA que tá machucado também. Tipo, dá um tempo pro cara. Espera o Durant voltar, dá um pouquinho da temporada que vem e tal. Eu não concordo. Kyrie Irving ainda soltou em alguma entrevista, não sei, mas rolou o boato de que o Kyrie falou que pensa no nome do Tyronn Lue, o que é decepcionante a gente pensar isso em 2020. Em
2020.
A gente tá falando de Tyronn Lue
com todo respeito.
Não, sem nenhum respeito.
Sem nenhum, ok, então, desculpa então você.
É o filho do LeBron James, Tyronn Lue, né?
Filho?
Ah, só o LeBron mandou naquele Cavs. Tyronn Lue não fez nada. É isso.
Bem justo, bem justo.
Então, sem nenhum respeito, o Kyrie falar de Tyronn Lue tá de brincadeira. E eu achei bem injusto, eu não tiraria ele. Acho um bom nome no mercado agora, pra qualquer time que quiser mudar de técnico e tal. Não achei justo. Certo?
Estamos
de acordo? Estamos
de acordo.
Algumas considerações sobre a semaninha aí.
Bora.
Vamos falar. Eu quero que você fale sobre Duncan Robinson. Jogo do Heat. Essa semana o Heat jogou 3 ou 4 jogos. E ele, mano, em 3 jogos seguidos eu sei que ele, né? Fala pra mim, por favor. Diga, eu quero ouvir da sua boca.
Então, o Duncan Robinson está numa sequência de 3 jogos seguidos, acertando no mínimo 7 bolas de 3, certo? Parece até Stephen Curry. Brincadeira, Renato. Foram 27 pontos e 9 bolas de 3 contra o Magic, controlando o Magic, 24 pontos e 8 bolas de 3 contra o Pelicans, e por final, 23 pontos e 7 bolas de 3 contra o Washington Wizards, certo? O curioso na sequência é que nessa sequência que ele arremessou 38 vezes as bolas de 3, 37, desculpa, nessa sequência que ele arremessou 38 vezes, 37 dessas bolas foram bolas de 3. Somente uma bola foi uma bola de 2, certo? Então, sei lá, né? Geração 2000 tá vivendo aí no sangue de Duncan Robinson, mas que
NBA
bom, que da hora.
NBA Raiz chora.
Nutella.
Os Raiz choram, só a Nutellinha aqui, né? O Jota fica torcedor Golden State, tá feliz, né? Ver os caras chutando de 3 já, nossa, já dá até aquele arrepio. Tá de brincadeira com a minha cara.
Não vou comentar nada aqui.
Queria mandar um abraço pro Igor, Igolino, do Game Time Brasil. Homem lindo, que adora o Duncan Robinson. Ele fica irritado toda vez que o Duncan Robinson mata 37 bolas de 3 no primeiro tempo. No segundo tempo ele chuta 1 de 10. Só queria deixar isso aqui registrado, Igor. Saiu da sua boca isso. E o seu Miami Heat não vai chegar a lugar nenhum. Aquele abraço. Que mais rolou essa semana? Aaron Baines.
Primeiro vapo do Camisa 23.
A gente tá falando de Aaron Baines.
A gente tá falando de Aaron Baines. Não que ele não merece, mas a gente tá falando desse cara.
Não, pior. Ó, vamos lá. 37 pontos, career high. 9 de 14.
Nas bolas de 3.
Maior marca dele de bolas, tentativas de bolas de 3 em um jogo e bolas convertidas de 3 em um jogo. Fora isso, 16 rebotes e a vitória do Suns. A gente precisa falar alguma coisa ou dá pra parar por aqui mesmo, a gente vai embora, sei lá.
Eu acho melhor.
Não, porque... Que outro jogador já fez isso? Fala pra mim.
Somente James Harden fez isso. Então, eu acho que, né? James Harden podia ser, sei lá, Luka Doncic, Trae Young, que seja, LeBron James. Mas Aaron Baines? Pelo amor de Cristo.
Não, é isso. É, são estilos de jogos parecidos também, né? Harden.
Exato.
Mesmo estilo de
o próximo.
Jogador. Nossa, que arremesso feio que ele tem, né?
Ele só tem a barba no Harden, né?
Dá até tristeza de ver esse cara arremessar.
Pé pra frente, né? Sei lá.
Times quentes e times frios nesse momento da temporada. O Raptors tem 4 vitórias seguidas, lembrando que a gente tá gravando na terça, eu sei que o Lakers já joga hoje. E o Lakers tem 4 vitórias seguidas. O Bucks tem 3 derrotas seguidas. Lembrando que dessas 3, uma contra o Lakers, 2 o Antetokounmpo não jogou. Então, compreensível.
Tudo bem, tudo bem.
Nos últimos 10 jogos, Lakers, 9 vitórias e 1 derrota. Melhor sequência da NBA nos últimos 10 jogos. E dois times, um do Leste e um do Oeste. Vou te dar até uma dica, um do Leste e um do Oeste. Tem 8 vitórias e 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Se alguém que tá ouvindo acertar quem são os dois times, eu dou 2 ingressos pro NBB. Pro jogo das estrelas do NBB.
Ô, louco!
Não, mas não vale
mentir. Ô, louco!
Tem que falar, eu acertei mesmo. E você, sabe quem é? Fala pra mim.
Puxa, Renato, você me pegou, hein? Tô querendo esses ingressos aí, deixa eu pensar aqui.
Não vale ler na minha anotação.
Não vale ler aqui?
Não,
ah,
vale ler.
Não, é que sua letra é feia, então não vou conseguir. Ah, então eu vou chutar o Denver Nuggets, certo? Ganhou ontem do Milwaukee Bucks, esse é um dos times, então um time do Oeste. E do Leste, poxa, difícil, hein, Renato? Eu vou chutar o Boston Celtics.
Nossa, você foi bem, hein?
Fui bem?
Não, errou os dois.
Ah.
É, Oklahoma City Thunder.
Oklahoma, ok. Justo, justo.
Indiana Pacers.
Indiana Pacers. Não é foi perto.
Não é tão aleatório o Pacers, mas...
Não, os dois não são aleatórios, vai. Respeita o CP3, vai, por favor.
Não, Oklahoma? 8 vitórias em 10 jogos?
Ah, mano.
Ah, tá de brincadeira. Vou até parar esse podcast por aqui. Tô até de brincadeira, cara. É, aviso importante. É, jogo das estrelas do NBB, não esse final de semana, o próximo. Camisa 23 vai estar dando alguns ingressos aí pelas redes sociais, se eu fosse você eu ficaria de olho. E também nas redes sociais você vai conferir os elencos completos que a gente vai postar, tudo mais, como vai ser a dinâmica do final de semana. Acompanha tudo por lá e obviamente que o Camisa 23 vai estar no evento. Beleza? Jotinha, foi um prazer estar contigo, muito obrigado.
Que honra, Renato Motovoi. Há 6 meses atrás não esperava estar aqui falando com você nesse podcast.
Foi bom estar com você. Semana que vem tem mais, com outros integrantes, provavelmente no VAPO do Camisa 23. Obrigado a todos que escutaram e até a próxima.